Oi, eu sou a Tui e não foi em um puteiro, mas foi em João Pessoa que eu descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez.
Oi, eu sou o Biel e você vai descobrir que eu perdi minha virgindade cedo pra caralho. E vem cá, Tui, você pagou os direitos autorais dessa frase inicial aí?
Não, porque eu editei ela.
Então já
Foi modificada da
começamos
música.
no débito já. Muito bom, muito bom.
Oi, família, tudo bem com vocês?
Olá, família, tudo bem com vocês?
Voltamos com o nosso podcast.
Terceira edição, hein? Terceira semana que você está aqui conosco. Que honra recebê-los mais uma vez.
Semanalmente, toda quarta-feira.
Não
Olha
fugiremos, não
que
fugiremos.
responsabilidade, né?
Mas, como de praxe, antes de começarmos qualquer coisa por aqui, vamos aos recadinhos. Primeiramente, vou falar para vocês que é muito difícil vocês acharem a gente nas redes sociais. O nome é Tuibiel, onde for arroba é arroba, onde for barra é barra. Então não se esqueça de acompanhar no Instagram e no canal do YouTube. Lembrando também que a gente tem o e-mail para que vocês consigam mandar sugestões pra gente de temas, perguntas, tanto de podcast quanto de vídeos, que é o contato@tuibiel.com.br.
Exatamente, mandem perguntas, mandem sugestões de vídeo, mandem uma cartinha pra gente, estilo Xuxa, sabe? Xuxa, eu queria, Tuibiel, eu queria, o que vocês querem que a gente faça aqui? Nada de plantar bananeira,
Eu acho que
não.
A gente podia abrir uma caixa postal pro podcast e copiar o PC Siqueira e ter um recebo um objeto, só que aí, em vez das pessoas verem o objeto, elas ouvem o barulho que esse objeto faz caindo no chão.
Só vai vir vibrador, cara.
Aí vai ter gente que vai mandar bolinha de Natal, só pra ouvir a gente quebrando as coisas, tá vendo só?
Melhor a bolinha de Natal do que aqueles negócios que tem nevezinha dentro, que aí faz mó sujeira e...
Vixe, a gente grava num prédio, coitado do vizinho de baixo, tamo lascado. Pagar multa de... mais um débito nesse podcast, vamos parar por aqui, pelo amor de Deus.
Vamos direto pro assunto.
Vamos.
Primeira vez, virgindade, esse tabu gigantesco há muitos anos. A virgindade já foi tida como troféu. Hoje em dia é tida como troféu, mas tem aí uma pressão que tá ficando quase contrária a ser um troféu. É o perca a virgindade.
Inverteram-se os valores, né? Antes é não case sem estar virgem. Tem que guardar isso ao máximo. Tem que ser a pessoa certa. Agora é vá para o baile funk e transe com 35.
Isso quando você tem 13, 14 anos, que as pessoas falam que é tarde para você perder a virgindade.
É, galera, os tempos estão mudando, as formas de enxergar o mundo e as coisas também estão mudando, e a gente veio falar um pouquinho sobre isso aqui, porque mudando essa visão ou não, a virgindade é uma passagem da nossa vida, né? É um marco do início da nossa vida sexual, e também, pra muitas pessoas, acaba marcando essa passagem, né? De adolescência pra adulto, enfim, fica ali meio que no meio do caminho.
Mas se você perdeu a virgindade com 13 anos, desculpa, você não virou adulto porque você deu a pepeca, ok? Ok?
Tá,
okay.
Então eu não sou adulto. Já entendi. Obrigado. Tô...
13 anos.
É. Tá bom. Gente, então esse podcast é de uma criança e de um adulto. Eu sou a criança. Bom, Tui, nosso papo tá bom, a gente resolveu enrolar, né? Hoje a gente tá falante.
É um podcast, a gente pode falar mais.
É um podcast, a gente pode falar, então aguentem. É isso, tá? Eu tô aqui colocando todas as minhas mágoas do YouTube pra fora. Aqui eu posso falar. Mas vamos ao primeiro tópico?
Sim.
Tá bom, o primeiro tópico é... O que é virgindade?
Normalmente as pessoas entendem a virgindade como penetração, e mais, penetração vaginal, porque é o romper o hímen. Então a penetração anal não é perder virgindade, o sexo oral não é perder virgindade, masturbação não é perder virgindade. Só que o perder a virgindade é ter contato sexual.
E homens não perdem a virgindade, né? Porque eles não têm hímen.
A não ser que ele tenha fimose, porque se romper a fimose, aí as pessoas consideram que perdeu a virgindade. Não, o cara,
gente,
só se fudeu, né?
É tanta coisa errada. Bom, vamos lá. A virgindade, ela não é um lacre, né? Você não vem com um selinho lá falando produto novo e agora você não é mais um produto novo. Pra nós, a virgindade, ela é qualquer contato sexual. Então, aí sim, sexo oral, sexo anal, masturbação, enfim, todos esses contatos sexuais e contatos íntimos, seja com ou sem roupa, já pode ser considerado uma perda de virgindade, porque você tá dividindo uma intimidade ali com alguém, né? Acho que a graça da virgindade é isso. É a primeira vez que você divide a sua intimidade intimidade com a intimidade de outro.
Até porque se fosse envolver esse negócio de romper hímen, de penetração, pessoas que se identificam como lésbicas desde o começo da vida e nunca teve relação com homens, nunca perderiam a virgindade simplesmente porque, olha lá, o hímen ainda está ali. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso e falar que perder a virgindade é ter contato sexual e ponto. E aí eu descubro que eu perdi a virgindade muito mais cedo do que eu imaginava, porque eu conto a virgindade com 18 anos. Eu tinha muito esse tabu e agora não tenho mais, mas eu ainda vou falar da minha história do puteiro em João Pessoa. Mas se for pra ver por esse ponto de vista, eu perdi a virgindade com 15 anos.
Ó.
E não com 18.
Ó, autoconhecimento aqui nesse podcast. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, é só saindo um pouco da nossa seara, rapidinho, que é a questão da gente talvez ter essa visão sobre a virgindade, porque a gente tem uma construção do nosso sexo extremamente genitalista, né? A gente
e heteronormativo.
Ainda... Exato. Então a gente ainda olha pra pepeca e pipi, e pra homem e mulher, e tenta ao máximo possível desconsiderar ou descreditar qualquer outra prática sexual, ou qualquer outra vivência sexual. E não é por aí, né, galera? Todo mundo tem a sua questão de liberdade, de como prefere viver, como sente mais prazer. É, orientação sexual, lembra-se, é orientação, não é opção. Vamos também aprender a se colocar um pouco no lugar do outro e respeitar a posição do outro.
E falando nisso de respeitar a posição do outro, agora vamos dissertar melhor sobre o assunto do começo. Essa pressão pra perder a virgindade.
Sim.
A gente recebe diversas perguntas de meninas de 14 anos que todas as amigas já perderam a virgindade e elas não. E aí fica aquela pressão de, mas vai, você precisa curtir a vida. Nossa, é muito tarde, você deveria ir fazer isso com qualquer um. E a menina fica meio perdida porque às vezes ela nem quer perder a virgindade e é obrigada, entre aspas, pelos amigos. E eu acho que isso deve ser até pior pros garotos, porque o perder a virgindade, o comer alguém, é virar homem. Se você não comeu ninguém, você não é homem. Eu vejo muito isso.
Complicado isso, né? É, a gente tem uma péssima mania de colocar muita cobrança em cima da gente, em cima dos outros, como nós, né? Aliás, os seres humanos são os reis da cobrança. Isso me preocupa um pouco. É, eu acho interessante, sim, que a pessoa perca a virgindade, independente da idade, na hora que se sentir confortável e com quem e da forma que se sentir confortável. Isso é algo que pertence à individualidade de cada um e não cabe ao grupo definir quando que isso deve acontecer ou não. Quando você está passando por esse momento, se você que está me ouvindo aí estiver vivendo isso, eu acho que é um pouco também de bater o pé e falar, não, eu sou assim e eu não quero. Ou eu sou assim e eu quero, né? Seja lá o que você fizer, banque o que você fizer e sabe, se respeite e aprenda a entender que nem sempre as outras pessoas respeitam a gente e a gente tem que colocar elas no lugar delas e falar, ó, aqui é meu espaço e segura tua onda aí.
Só tem dois pré-requisitos pra quem quer perder a virgindade. Vontade e saber colocar um preservativo.
Sim.
Existe um novo mito dentro disso de perder a virgindade, que é o se você usar preservativo, você não perde a virgindade porque o pau não encostou na pepeca e você continua virgem. Então, tira da sua mente, cancela e fala pra pessoa assistir o nosso canal, ouvir nosso podcast pra entender que a necessidade de camisinha na primeira vez é tão essencial quanto em todas as outras.
E se você que ouviu isso se abismou tanto quanto a gente, saiba que a gente não tirou isso da bunda. Isso são coisas que a gente recebe realmente lá no canal e as pessoas falam, ai, eu fui perder a virgindade, o garoto falou isso, ou o garoto falou que a menina não engravida quando é a primeira vez e tá cheio de menina que na primeira vez já fica grávida ou contrai alguma IST. Então, eu acho interessante a gente começar a falar de preservativo sim na primeira vez. E se você vai aconselhar alguém que vai perder a virgindade, sempre lembre-se disso, de lembrar a pessoa que ela tem que se prevenir. E não é só contra HIV, não é só contra a gravidez. Tem HIV, gravidez e as outras doenças também rolando por aí. Então, bora tomar cuidado e se cuidar. É a nossa saúde, é o nosso corpo, né?
E um dado muito importante, abrindo um parênteses aqui, é que o número de ISTs aumenta muito de 14 a 17 anos. Não é porque a pessoa fala pra você que ela é virgem que ela realmente é virgem. Então, por favor, tome cuidado. E sim, é possível a pessoa ter alguma IST sendo virgem.
Sim. E também vamos acabar com aquela historinha de... Ah, eu fui transar com a menina e não tava apertadinho, então ela não é virgem. Pode ser que ela seja virgem, pode ser que ela não seja virgem, né? É, não dá pra gente reconhecer uma pessoa virgem só pelo tato da rola. E se você não for médico, raramente você vai conseguir olhar e ver alguma coisa.
É,
né?
E se existem vários tipos de pau, vários tamanhos, várias grossuras, por que que não pode existir vários tipos de pepeca? É um tabu muito gigantesco de quem não conhece pepecas. E se você é um garoto virgem com uma garota virgem, você não conhece. Então só aceita.
É.
Ok? Aproveita o momento, relaxa. E falando em aproveitar o momento, a gente pode aqui dar umas dicas pra quem tá começando, pra quem
por
tá iniciando.
Por favor, né?
Coisas necessárias para uma boa primeira vez.
Bom, já falamos do preservativo, mas não custa falar novamente. Preservativo, use preservativo, seja o feminino, seja o masculino. É muito e muito, muito importante. Uma outra coisa que é muito importante é o lubrificante, porque o preservativo, até pela própria composição dele, acaba tirando um pouco a lubrificação da mulher, né? No caso do sexo hétero. Então, ter lubrificante à disposição é muito bom. E também porque na hora de romper o hímen é mais fácil se isso estiver escorregando, não estiver com menos atrito, né? E se você for perder a virgindade aí, falando num sexo homossexual com sexo anal, lubrificante é extremamente importante, né? E o preservativo mais ainda pela questão do risco de contaminação com as bactérias que residem ali no ânus.
E uma dúvida que sempre chega até a gente é qual que é a melhor posição para perder a virgindade. Eu tenho uma opinião sobre uma que é interessante.
Manda.
Mas depende de cada pessoa, você precisa estar confortável com essa posição. Eu nunca recomendaria para uma pessoa perder a virgindade por cima. Mas eu já descobri que muita gente perde a virgindade por cima. Não acho legal, opinião pessoal tui. Mas eu recomendaria a pessoa perder a virgindade de ladinho ou principalmente deitada com a pessoa vindo por cima. Porque facilita um pouco, tipo, tá ali, de repente, opa, tá mais, e eu acho que se é pra romper algo, que rompa mais rápido. Eu não gosto daquela história do, vamos entrar devagarzinho, muito devagarzinho, porque começa a me dar uma ansiedade, uma agonia e não rola.
É, eu acredito que a posição tem que ser uma posição que traga conforto. A primeira vez não é a vez pra você resolver praticar Kama Sutra e estrupulir as pernas na cabeça, aquelas posições de yoga. Você fala assim, jovem, como que eles estão em... Não, a primeira vez não é o momento disso.
Não pensa em performance, não pensa em filme pornô, e assim, não pensa em filme pornô nunca quando você vai transar, mas nunca. Na primeira vez é mais importante ainda não ter aquela necessidade de uma performance maravilhosa, de estar linda, com cabelo incrível. Isso é muito um tabu feminino de que a gente tem que estar ali pra servir a outra pessoa de uma forma muito bonita.
Uhum.
E na verdade você tem que, entre aspas, servir a outra pessoa de uma forma que te dê prazer. Não é uma servência, é uma troca de prazer. Então, para de se preocupar com o cabelo, para de se preocupar se você tá bonita, para de se preocupar com a posição que vai deixar você menos gordinha, que vai deixar você mais corpuda. Para de se preocupar com isso e se preocupa com o seu prazer.
É, e lembrando que essa história de ficar bonito, bonita, gente, os melhores sexos da vida de vocês, certamente serão aqueles que vocês vão sair mais amarrotados, mais suados, com o cabelo mais desarrumado, com a maquiagem mais borrada.
Se você
porque
saiu
significa
certo.
Você se jogou, né? Porque se você sair arrumadinho, você fez sexo ou você entrou numa lavadora seco, né? Paletó. Vamos falar de novo dessa questão do hímen e da fimose? Sim, a gente já colocou aqui, né? Não é só o rompimento do hímen que é a virgindade, é todo e qualquer contato sexual. Mas eu acho importante reforçar para os garotos, galera, não é para perder a fimose ou estourar a fimose, como falam por aí.
Ou o freio.
É, ou o freio, principalmente o freio, muito menos. Na primeira vez, o ideal é que o garoto consiga soltar, né, esse prepúcio que fica ali aderido à cabeça do pênis, com massagem durante o banho com água morna, ou recorrendo a pomadas, ou até mesmo cirurgia quando procurar um urologista pra ver isso. Porque se você fizer isso na primeira vez, a chance de ter um machucado bem feio, e até algumas complicações como infecção, é bem grande. Então o ideal é que você faça isso antes. E se você tem fimose, e vou abrir um parênteses aqui pra identificar o que é fimose. Se você tem a pele do pênis lá, e ele flácido, você consegue expor a cabeça, mas durante a ereção não, isso se caracteriza já uma fimose. E aí é legal você procurar um urologista para ele, junto com você, olhar que cada caso é um caso e ver qual vai ser o procedimento mais adequado, tá? Galera, não vamos ficar se machucando por aí, tá? E o freio do pênis, ele tem função, né? Você só não tem o freio do pênis quem fez a circuncisão, mas todos os outros homens têm o freio do pênis e não, ele não vai arrebentar, deixa o menino lá. Tem gente que fala, ah, eu ia pegar uma tesoura pra cortar, a gente já recebeu uns comentários assim, não é pra cortar essa porra. Pelo amor de Deus.
Agora você falou do menino, vou falar da menina. O hímen, o maldito do lacre, que ai, é preservado e os caralhos, e todo mundo tem dúvida dessa porra. Não é só romper o hímen, perder a virgindade, mas a gente sabe que romper o hímen é um marco na vida da garota, porque é algo que pode doer muito, pode não doer, pode romper na primeira vez, pode não romper nunca, pode romper só quando você tiver um filho em parto normal, e tem várias coisas relacionadas ao hímen. E a primeira delas é que cada hímen é diferente, cada hímen pode ter uma elasticidade diferente e o hímen pode romper ou não na primeira vez.
E tem um outro tabu em relação ao hímen, né? Nossa, agora você, momento tiozão, se você assistiu o Clone e lembra da cena do sangue no lençol, galera, não é todo hímen que sangra. Principalmente se for esse hímen elástico ou esse hímen rígido que não se rompe, ele não vai sangrar mesmo, ele nem rompeu, né? Então assim, e tem hímen que rompe e não sangra, porque não tinha nenhum vasinho passando por ele, porque ele era mais fininho.
Só pra vocês terem uma ideia de como aconteceu comigo, eu perdi a virgindade rompendo o hímen com 18 anos e eu só fui sangrar de verdade com 19 quando eu transei com outra pessoa. Doeu pra caralho, foi o rompimento mesmo do hímen, eu não sangrei. A gente transou mais algumas vezes, não doeu mais, então realmente rompeu o hímen, mas eu só fui sangrar depois com outra pessoa, que era um outro tipo de sexo, que aí deve ter rompido alguma pele que tinha um vasinho, mas eu não senti dor com essa pessoa. Então é algo bem corporal de cada um que você vai ter que testar pra ver o que acontece.
Isso é uma questão bem individual. Também, como pode gerar dor, também decidir se você quer que a primeira estocada, né, que é a que vai romper o hímen, seja rápida, devagar. Enfim, aí cada um tem uma relação com a própria sensação de dor, né? O importante é você sempre privilegiar que as coisas aconteçam da forma mais confortável e não da forma mais bonita, da forma mais legal. Até porque a primeira vez ela não tem que ser legal mesmo. Eu acho que ter uma descoberta, conhecer as coisas do jeito que for é mais interessante. O que vale é a experiência nesse caso.
Eu discordo um pouco de não ser legal. Eu acho que ela pode ser muito legal sim, mas depende muito da pessoa que você tá, de como você tá confortável. Eu estava bastante preparada pra minha primeira vez, mas o meu ex não dava muito conta. Então ele inventou uma desculpa que meu corpo estava se preparando, estava se acostumando e me deixou meio que na mão. Tava começando a ficar gostoso e de repente não estava mais. E a desculpa dele era que eu tinha que me acostumar com essa sensação de ter perdido a virgindade. Poderia ter sido muito melhor, mas foi incrível porque ele foi extremamente carinhoso. Eu optei por perder a virgindade com alguém que eu gostava, que é um dos tópicos que a gente vai trazer aqui. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que perdem a virgindade com alguém que gosta e querem isso, e as pessoas que perdem a virgindade porque querem ter experiência de sexo. Eu fui a pessoa que optei por alguém que eu gostava e não porque eu achava que eu ia ficar com ele pra sempre. Eu tinha essa consciência. Eu só queria que fosse alguém que me deixasse confortável, que eu tivesse alguma intimidade a mais do que só oi, vamos transar.
E quando você vai escolher alguém que seja especial aí pra virgindade, primeiramente que hoje pode ser que você enfrente um pouquinho de preconceito, porque, por exemplo, tem aquele grupo do pessoal do eu resolvi, né, eu escolhi esperar. Tem vários amigos meus e várias pessoas que eu conheço que fazem uma puta chacota com esse pessoal, do tipo, pô, eles vão esperar, que besteira, que babaca, sei lá, eu acho que assim, o corpo é de cada um, a virgindade é de cada um, e todo mundo tem todo o direito de escolher como e quando quer fazer isso. Então, na verdade, eu acho super bacana esse pessoal nos dias de hoje, tá lá no, eu quero esperar e tá tudo certo. Se você tá procurando uma experiência com alguém especial, e isso pra você é muito importante, eu acho que é bacana, assim, você respeitar isso, encontrar essa pessoa, seja alguém que você esteja se relacionando ou não, mas que seja alguém que você tenha algum vínculo, para que isso gere uma boa memória e que quando você for contar para as pessoas, isso seja de fato um momento bom e que você relembre, ou um momento de risadas e tudo mais, né, que não seja algo ruim.
Mas você tem que ter consciência de que você está escolhendo transar com alguém que você gosta, só que essa pessoa pode ir embora. Não vamos colocar a virgindade como encontrar o príncipe encantado e ficar para sempre com ele, porque normalmente isso gera uma puta decepção e as pessoas acabam ficando mal e se sentindo usadas. Eu acho que tem que deixar tudo bem claro. E tem que ter consciência de que pessoas vão criticar, pessoas podem ir embora, pode acontecer diversas coisas.
E se você for optar a perder a virgindade só pela experiência do sexo mesmo, não, eu quero descobrir como é que é essa fita aí de transar, eu peço pra você tomar cuidado em quem você for encontrar, principalmente se você for procurar em aplicativo. Evita colocar no aplicativo, em lugares públicos, assim, ah, é a minha virgindade, não sei o quê, porque senão vão cair matando. E a chance de você fazer isso com uma pessoa que não seja tão bacana ou que seja abusiva é maior. Quanto menos vínculo você tem com uma pessoa, mais fácil dessa pessoa ser filha da puta com você. E você não tem parâmetros pra poder saber se essa pessoa tá agindo certo ou errado. Tenha cuidado, preserve pela sua segurança, tá? Eu acho que é importante falar isso também.
É, falando disso, a gente pode entrar um pouco em traumas.
Sim.
Porque muitas pessoas perdem a virgindade só pra ter a experiência do sexo ou até com alguém que gostava e gera diversos traumas. A pessoa foi muito grossa, a pessoa machucou, a pessoa obrigou a fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa tem esses traumas na vida adulta e nem sabe que advém da virgindade. Então, tomem cuidado com quem vocês perdem a virgindade. Se vocês têm algum trauma sexual, alguma coisa que vocês travam na hora do sexo, dá uma olhadinha, revisita a sua perda de virgindade e vê se não aconteceu algo muito errado. E se aconteceu, procura algum psicólogo, algum terapeuta sexual, alguém especializado em sexualidade para te ajudar com isso.
E aí, chegamos num ponto e num momento importante desse podcast, que é, você é uma pessoa que está para perder a virgindade ou perdeu a virgindade, e você quer compartilhar isso com seus pais, ou não quer compartilhar isso com seus pais, a gente vai falar um pouco dessa relação. E é uma relação delicada, porque cada pai e mãe tem uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, e principalmente uma idealização do que quer que o filho ou a filha faça ou deixe de fazer, né?
Já começa que você não vai ter o seu corpo mudado porque você perdeu a virgindade. Ninguém vai olhar pra você e falar assim, nossa, essa pessoa perdeu a virgindade ontem.
É, ninguém vai passar do seu lado e, cheiro de sexo, essa aí transou. Não, não vai rolar essa fita. Então, também não precisa ficar com medo. Se você quiser guardar isso pra você, você consegue.
E você tem todo o direito de contar ou não contar pros seus pais que você perdeu a virgindade, que teve a sua primeira vez. Mas, assim, os pais conhecem.
É.
Não muda o seu corpo, mas os pais acabam conhecendo, não é querendo colocar medo, mas se você chegar cheio de sorrisos, aí tem uma camisinha no seu quarto, aí você saiu com seu namoradinho, os pais vão acabar perguntando. E aí cabe a você contar ou não. Eu sou sempre a favor de não mentir, não gosto de mentiras. Mas eu acho que nesse caso, se você não se sentir confortável, tá suave você mentir, tá tranquilo, porque é algo totalmente seu.
Eu acho que também tem uma outra questão aí, viu, Tui? Não é só a questão do eu gostar ou não gostar de mentira ou tal. Eu acho que tem pessoas que se chegarem pro pai e pra mãe e falar, transei. Vão correr o risco de ser expulsos de casa, vão enfrentar um preconceito e toda uma questão lá dentro do lar, que é o lugar que a gente devia se sentir confortável, com as guardas baixas, que talvez não seja necessário passar.
Cada um conhece os pais que tem, né? A minha mãe nunca aceitaria eu perder a virgindade. Nunca.
E quando
eu falo nunca...
Tu nunca perdeu a virgindade, tá, galera? Estamos há 8 anos, nunca transamos, viu, Fátima?
É.
A tua é virgem pura, casta e santa.
Quando eu falo nunca, eu sinto que é nunca mesmo, porque eu perdi a virgindade penetração com 18 anos. E ela pirou, ela começou a me forçar a menstruar. Como isso? Todos os dias ela perguntava, e aí, menstruou? E aí, você está grávida? E aí, você usou camisinha? Você é uma vagabunda, olha o que você fez. E isso era uma pressão gigantesca em cima da minha cabeça.
Pra que isso, né?
Pra que isso? E olha que eu não cheguei pra ela e falei assim, perdi a virgindade. Mas eu fui pra um lugar chamado João Pessoa e aí ela sabia o que ia acontecer. Mas a história vem mais pro final, né? A história da nossa perda de virgindade vem pro final. Mas eu fui extremamente pressionada pela minha família a não perder a virgindade, a ser pura, casta e virgem pra sempre, até o casamento. Não queria casar. Faz um ano que eu casei oficialmente. Porra, eu ia perder a virgindade com 26 anos. Não quero. Acho muito tarde pra mim. Não que você que está aí, que tem 26 anos, não possa perder a virgindade agora, ou mais tarde, ou nunca perder. É opção sua.
É, eu acho que quando a gente entra nessa questão de individualidade, de pessoas, de cada um levar a sua vida de um jeito, a gente tem que sempre bater na tecla do não vivemos numa corrida. Mais maluca que a vida seja, a vida não é uma corrida e não há vencedores no final, porque o único pódio que a gente tá perseguindo é o caixão. O importante aqui é a gente se sentir bem e confortável durante a vida. Então, fazer o que a gente quer, respeitar nossos gostos e vontades, é o que de fato vai trazer a nossa felicidade e a nossa satisfação pessoal. Então, você falar pra uma pessoa, caramba, você devia perder a virgindade, não sei o quê, quando ela não tá nem nesse momento, independente da idade. Eu acho que isso tem que ser, sim, muito respeitado. E, infelizmente, a gente tem a mania de ficar dando pitaco na vida do outro, né?
E você falar pro outro também não perder a virgindade é você restringir informações.
Sim.
Porque se você falar que não, a pessoa vai perder a virgindade. É fato.
Até porque
não...
todo mundo vai perder a virgindade uma hora, né?
Nem todo mundo.
Não, a grande maioria, né?
Sim, mas nem todo mundo.
Desculpa.
Sem generalismos. Mas se você fala que não, é um estímulo e é um estímulo a mais pra pessoa fazer coisa errada. Porque aí, a partir desse não, se você falar não, mas se você for fazer, usa a camisinha, é capaz a pessoa falar assim, não, a pessoa falou que não, ela não quer, também não vou usar camisinha, foda-se, e acaba desafiando coisas que não tem nada a ver. Então, se você é uma pessoa que está orientando outra a perder ou não a virgindade, simplesmente respeite o que a pessoa fale, ouça o que a pessoa tem a falar e oriente da melhor forma. Não fala que não, só fala que não se a pessoa fala assim, quero perder sem camisinha. Se fala assim, não, você é maluco.
Não instiga, né?
Houve um podcast chamado, se chama Tu e Biel, que aí a pessoa tem um pouco mais de consciência.
Esse podcast é a gente, tá? É esse podcast que você tá ouvindo agora, que é o
Se chama Tu e Biel.
Só pra deixar claro, só se por acaso a gente já falou há quase meia hora e você já se perdeu, você está ouvindo Se Chama Tu e Biel. Eu gosto muito de falar dessa história das pessoas que vão orientar alguém que vai perder a virgindade, né? Às vezes, se você é mãe, pai, tá meio preocupado nesse momento, ou tá conversando com algum amigo ou amiga, eu acho que também é trazer conforto e não tratar essa questão com raiva, porque você perdeu a sua virgindade também, né? Quase que certamente. Então, assim, poxa, isso é hipocrisia você falar pra pessoa, não faça, sabe? Sendo que com você isso já aconteceu. Eu acho que o mais interessante e o maior ato de carinho que você pode dar é realmente ponderar as coisas com essa pessoa, conversar a respeito da pessoa, caso já haja uma pessoa em vista, ou de repente um namorado, namorada, e tentar acolher, porque é um momento de transição, é um marco na vida da pessoa, é algo que a pessoa vai se lembrar pro resto da vida, e que se acontecer da forma mais saudável possível, até a vida sexual dessa pessoa pode ser mais saudável e mais segura. A gente tem que levar informação, não levar palavras de acolhimento e não só julgamento e apontar o dedo. Isso não resolve nada.
E se você teve alguma experiência traumática, sua perda de virgindade foi horrível, mostre isso pra outra pessoa, fale da sua experiência, mas não coloque como se a experiência da pessoa também fosse ser horrível. Simplesmente conte e deixe a pessoa escolher.
Verdade, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, não só tem que deixar a pessoa escolher, até porque é a vivência dela, então ela tem controle sobre isso, né, do que ela pretende ou não fazer com a própria vida e com o próprio corpo. E também, se você perceber que o que tá acontecendo é por uma pressão social, é por uma questão de amizade, eu acho que é importante você trazer essa questão pra pessoa e falar, ó, você é você, os outros são os outros, você pode escolher perder agora mesmo todos os seus amigos sendo virgens, ou você pode escolher perder, enfim, não perder agora, né, e manter as coisas como estão. É só uma questão de você respeitar a si mesmo. E agora é chegada a grande hora, tenho certeza que vocês estão se perguntando como foi a nossa primeira vez e a gente vai contar um pouquinho pra vocês.
Mas como é algo que vocês querem muito saber, eu aproveito pra dar um recado aqui no meio, porque
recado.
Vocês vão ouvir. Se vocês quiserem falar com a gente, entre em contato pelo contato@tuibiel.com.br, segue a gente no Instagram e no YouTube, que é Tuibiel. É só buscar em todas as redes Tuibiel que você vai encontrar. E não esquece de deixar o seu like, coraçãozinho, curtida, eu sei lá o que é aqui no podcast. Não sei onde você está ouvindo, mas é extremamente importante que você deixe algo pra gente. Porque aí a plataforma entende que a gente é legalzinho e dá uma ajuda.
É, porque aí a gente é mostrado pra mais pessoas e isso é muito importante. E se você está ouvindo no Spotify, e também não deixe de compartilhar com os seus amigos esse podcast. Consegue enviar o link pra eles, seja no Facebook, seja no WhatsApp. E ó, é gratuito pra ouvir, hein? Então se a pessoa falar, ah, mas eu não tenho Spotify, não sei o que, fala, não, baixa o aplicativo, é gratuito pra ouvir podcast. Caramba.
Compartilha com o adolescente.
É.
Pode salvar a vida dele. E vamos para a nossa história. Quem começa?
Ímpar.
E aí você começa.
Tá bom. Bom, só vamos pontuar que, assim, a gente deu várias dicas até este momento aqui neste podcast, mas não, as nossas primeiras vezes não seguiram essas dicas. Poderiam ter sido melhor se tivessem seguido, pelo menos as minhas não. A minha não seguiu.
Quantas vezes você perdeu a virgindade, né?
A minha não, então, por favor, se você vai perder a virgindade, siga as dicas, mas venha rir com a gente. Eu considero mesmo a primeira vez que eu perdi, quando eu tinha 13 anos, que foi com uma garota, eu tava na festa de aniversário de um amigo meu, no salão do prédio dele, e aí a irmã dele virou pra mim e falou assim, me ajuda a levar os presentes do meu irmão lá pra cima e tudo. Eu falei, não, claro. A gente pegou, subiu, aí ela falou pra eu ficar esperando na cozinha um tempinho, que ela ia no quarto, enfim. E aí ela daqui a pouco falou, Biel, vem cá. Aí eu peguei e fui lá, ela já tava de calcinha e sutiã, e aí literalmente ela me atacou. Eu tinha 13, ela tinha 16, não sabia nada do que estava acontecendo, nem tava entendendo a parada, e ela já super sabia, mas ela foi super carinhosa comigo e super me guiou, e aí acabou que rolou. Foi bem de longe de ser as minhas melhores, mas foi muito legal, eu me senti muito feliz.
A minha primeira vez, ela foi um pouco mais planejada. Primeiro que assim, eu me interesso pelo assunto de sexo desde sempre, e quando eu falo desde sempre é tipo, 10 anos eu comprei meu primeiro livro de sexo, que era pra crianças de 9 a 13 anos, então eu estava super encaixado. E eu sempre me interessei em saber mais, como funcionava e tal, então eu tava bem preparada. Eu só tava esperando chegar alguém que eu gostasse. E essa pessoa chegou, eu conheci essa pessoa aqui em São Paulo e a gente ficou junto durante 20 dias. Então e o filho da puta mudou.
Então essa pessoa chegou e foi embora.
É, mas ela deixou a pepeca com vontade. Porque a gente se pegou muito tensamente por aqui. Falei assim, eu gostei dele, eu tô extremamente apaixonada, ele tem uma boa pegada, eu acho que agora vai. Só que ele foi pra um lugar bem longe daqui. São 3 dias de viagem de ônibus ou 3 horas de avião. E eu nunca tinha andado de avião. E aí eu chorei durante 6 meses pra minha mãe deixar eu ir viajar. Porque eu tinha 17 quando conheci ele. Aí eu fiz aniversário em janeiro, fiz 18. E fui pra lá em março. Então eu tive esse processo de mãe, deixa eu ir viajar, deixa eu viajar. Ela falava não, não, não. Até que eu falei, eu tenho 18, eu vou conseguir o dinheiro. E eu vou viajar e foda-se você. E aí ela me ajudou. Passei no cartão dela a viagem e tal. A viagem pra filha dela dar. Não era essa a intenção, mas eu sabia que ia acontecer. E aí eu fui pra João Pessoa. Foi super legal. Só que tinha uma garota lá. Era uma amiga nossa. Uma amiga dele, que virou minha amiga também, que acabou que a gente ficava. Então a gente beijava ela, a gente saía com ela, e eu querendo ficar sozinho com ele não conseguia. E a primeira vez que eu tive contato sexual com uma mulher foi com ele do meu lado. Então foi muito interessante, porque em uma semana eu perdi a virgindade com menina, na semana seguinte eu perdi a virgindade com cara, que foi com ele. A minha primeira vez basicamente foi homenagem, foi mais ou menos isso, né? Mas quando foi mesmo a primeira vez, foi só a gente. E foi muito carinhoso, eu lembro até hoje dele pegando na minha mão, ele sendo super fofinho, sabe? E doeu para um caralho, gosto meio pra caralho, mas superado, né? Aconteceu.
A pepeca tá inteira?
Tá inteira.
Ufa.
Tá sendo bem usado.
Muito
assim,
bom, né? Muito bom.
Mas eu sempre agradeço ele, porque se eu tivesse tido uma primeira vez traumática, eu não estaria aqui fazendo esse podcast pra vocês e eu não teria o canal e com certeza não teria a vida sexual que eu tenho. Então, apesar de todos os problemas, apesar de eu, naquela época, não entender os problemas dele e até zoar com isso, brincar com a questão de ejaculação precoce e tal, apesar disso, foi incrível e é algo que eu agradeço muito e eu sou amiga dele até hoje. Eu falo, algum dia a gente vai transar de novo pra fazer o teste se na primeira vez foi bom ou se não foi.
Aprendeu a não brincar com disfunções alheias?
Aprendi. Eu fiz um vídeo zoando com isso uma vez e eu me arrependi muito. Assim, eu não quero fazer nenhum outro vídeo zoando, né? Mas estou contando porque foi algo que aconteceu. Eu achei que a única parte zoada é que foi uma desculpa de, mas o seu corpo está se acostumando. Não, não estava se acostumando. Eu estava bastante preparada e era algo dele. E eu achava que o problema era meio comigo no começo. Porque tinha vezes que eu não podia me mexer, que era um negócio meio travado. Então eu falava, caramba, sexo é isso? Sexo não é isso? O que eu tô fazendo de errado? Era só ele chegar e falar, tipo, é assim que funciona, tal. Ele até falou meio por cima, mas eu não tinha experiência nenhuma, então eu não entendia.
Eu acho que a vida é isso, né? A gente passar por esses momentos de aprendizagem e tudo. Por isso que eu sempre falo pras pessoas, sejam generosas com as pessoas que passam pela sua vida, porque você vai aprender muito com elas e elas vão aprender muito com você também, né? E essa troca é a única forma que a gente tem de aprender, é a única forma que a gente tem de evoluir, de se tornar adulto, de amadurecer. Então é um momento muito especial, é um momento muito legal, e não só esse, como outros momentos na nossa vida também são especiais assim também.
E foi o meu primeiro contato com BDSM também. Eu aprendi a gostar de asfixiofilia, que é o enforcamento, com ele.
Você percebe que, assim, todos os gostos de Atui já foram feitos e realizados na primeira vez, assim, pra não ter sombra de dúvidas de quem é Atui, né?
É, não, eu realizei muita coisa nos 15 dias que eu fiquei em João Pessoa. Eu fiz menagem, eu chorei no meu primeiro menagem, isso vai ser
até
contado
gastou.
Depois em outro podcast. Eu testei questão de BDSM, de apanhar, de ser enforcada, e testei outras coisas também, várias posições, foi muito divertido.
E aí voltou pra São Paulo e deixou a buceta no gelo 3 dias, né?
Mais ou menos. Mas eu só fui ter um outro sexo depois que eu voltei, quando eu já tinha terminado com ele. Melhor, eu já tinha levado um chifre dele, e aí eu comecei a namorar de novo em outubro, novembro daquele
Vocês
ano.
Vocês mantiveram um relacionamento à distância.
Que
coragem.
É um outro assunto de outro podcast, porque aí é pano pra manga um relacionamento à distância. Puta que pariu.
É, relacionamento à distância é delicado, hein? Ó, nós já estamos tendo ideias aqui, hein?
É, várias ideias, mas se você tem mais ideias, ó, contato@tuibiel.com.br, manda pra gente que a gente vai adorar fazer as ideias que vocês dão.
E esse foi o nosso terceiro podcast. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de compartilhar esse podcast com os amigos, de contar pra todo mundo, de mandar sugestões pra gente, acompanhar a gente nas outras redes, porque aí vocês conseguem ter acesso às complementações desse conteúdo.
Será, né, que as pessoas ouvem essa partezinha que a gente só tá dando recado, assim, e... Porque no YouTube eu sei que as pessoas saem. Será que no podcast as pessoas
Não,
saem? A gente vai começar a contar segredos.
É muito melhor, muito mais curado.
A gente tem que contar segredo no meio dos recados.
Pessoas que estão interessadas de fato em conteúdo e que estão aqui com a gente aqui há quase uma hora. É isso, editor? Estamos aqui há quase uma hora? 40 minutos já aqui, então é isso. Tenho certeza que vocês estão aqui sim com a gente, tenho fé.
Talvez 30 minutos pela quantidade de erros que eu tive, que, né, estou rouquinha hoje.
Ah,
espero que vocês não tenham
acontece.
Percebido, que tenham gostado, que voltem com a gente no próximo. Fechado?
Isso. E ó, usem camisinha, hein? Beijo, família!
Amamos vocês pra caralho!
E até a próxima quarta-feira, mais um podcast que se chama Tuibiel. Tchau, tchau!